Conversa com o Reitor.
Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um programa Conversa com o Reitor. Bom dia, Gabriela. Bom dia, professora Débora, professor Márcio Paranhos. Hoje nós vamos conversar com os dois diretores, sendo que temos aí uma mudança na Politécnica, mas nós já explicamos o que está acontecendo. Professora Débora Veneral, da escola que nós chamamos aqui, entre nós, assim, de jurídica, mas ela tem uma área muito grande de atuação, depois ela explica todas as áreas em que a escola atua. E na Politécnica nós temos aí principalmente os cursos de engenharia e tecnologia, área de informática, e aí o Paranhos é quem vai conversar um pouco sobre esta escola. São duas escolas muito relevantes para a nossa instituição. São escolas que têm cursos que são em determinadas situações, e depois eles vão explicar um pouco melhor. São os chamados cursos inovadores, cursos, inclusive, que a concorrência não oferta e que nós temos na Uninter porque identificamos oportunidades, demandas de mercado e estamos, a partir dos trabalhos, das propostas desenvolvidas no âmbito interno de cada escola, nós estamos aí com oferta para todos os nossos alunos do Brasil e no exterior. Vocês devem lembrar que nós temos aí polos hoje nos Estados Unidos, Japão, Inglaterra e Portugal. Vai entrar agora aqui conosco o professor Antônio Lázaro Conte, que nós chamamos carinhosamente de Tom, conhecido por toda a área acadêmica de Curitiba, Brasil, quiçá o mundo, né? Como Tom, gestor de muita experiência aí na área acadêmica. E o Tom está aí conosco, já vamos passar a palavra para ele. Tom, estava explicando aqui, para quem nos acompanha, que nós temos aí duas escolas muito relevantes, né? A Politécnica e a Escola da Área Jurídica, Gestão Pública, Segurança, mais alguma coisa aí. Enfim, nunca lembro o nome, né? Porque o nome é grande. Mas principalmente porque nós temos muitas inovações, tanto em relação a cursos, quanto em relação a metodologias. Nós, na Uninter, temos uma característica que nós estamos denominando hoje, na área acadêmica, como uma instituição tecnológica, e essa tecnologia ela está em todas as nossas áreas, em todos os nossos processos. Eu acho que a Gabriela aqui não trabalha diretamente com o computador, né, porque ela tem uma função específica aqui em relação a interpretar para Libras. Mas todos os nossos colaboradores trabalham hoje com acesso à internet de alta velocidade, a softwares sofisticados. Nós somos uma instituição que passou já há muitos anos pela fase de digitalização das nossas coisas. É importante explicar isso porque há muitos anos começamos um processo de transformar a nossa documentação em documentos digitais. O nosso trabalho deixou de ser um trabalho utilizando equipamentos mais antigos e passamos a utilizar computadores e logo em seguida internet de alta velocidade, softwares mais avançados, e nós passamos de uma etapa de digitalização de documentos, das nossas coisas no dia a dia, para uma instituição que é digitalizada. Ela é praticamente quase 100% digitalizada. São poucas as atribuições, funções e processos que não estão sistematizados. Ainda estamos avançando, nós ainda estamos desenvolvendo processos e procedimentos, melhorando, aperfeiçoando softwares nossos. O nosso AVA é um grande exemplo na área acadêmica. O Univirtus, ele foi criado há 5 anos, desenvolvido dentro da área acadêmica da Uninter, com uma equipe totalmente nova, sem vínculo com a área de tecnologia institucional, e essa equipe desenvolveu um dos mais avançados ambientes virtuais de aprendizagem. Ele é muito completo, ele tem muitos recursos, nós fazemos todo o processo de aprendizagem por meio dele. Claro que temos outras tecnologias que são agregadas aí ao AVA, que são desenvolvidos, por exemplo, os vídeos em estúdios ou os livros na editora, mas de alguma forma ou de outra, tudo converge para o AVA, que é o grande centralizador de todo o processo de aprendizagem da Uninter. E essa tecnologia, essa grande qualidade tecnológica que nós conseguimos chegar com o Univirtus, deveu-se justamente a essa estratégia, desenvolver uma ferramenta onde ela é aplicada, dentro da área acadêmica. E assim nós avançamos aí com a Uninter. Muito bem, vamos conversar então aqui primeiro as senhoras. Professora Débora, eu gostaria que cumprimentasse aqui as pessoas que estão nos acompanhando e falasse um pouco aí da sua escola, por favor.
Muito bom dia, quero cumprimentar aí a todos os nossos ouvintes, telespectadores, enfim, todos aqueles que estão conectados conosco em todo o Brasil. Obrigada, reitor, aí, por essa oportunidade de conversar contigo nessa manhã de sexta-feira. Cumprimento meu colega professor Moacir Paranhos, cumprimento também meu colega Tom, para abreviar, como já disse o reitor, e a nossa colega aqui que presta tão relevantes serviços aí aos nossos alunos também e ouvintes de todo o Brasil. É uma satisfação estar aqui para falar da Uninter, em especial é da escola da qual eu sou diretora. Eu sou Débora Veneral, então, diretora da Escola Superior de Gestão Pública, Política, Jurídica e Segurança, abreviada, então, para Escola Jurídica, considerando o tamanho do nome. Porém, o nome diz muita coisa, e nesse grande nome, então, nós abarcamos os cursos relacionados às áreas citadas. Como o reitor falou, nós somos uma instituição inovadora, então a cada ano nós conseguimos aí trazer novidade aí para o mundo acadêmico. E este ano a nossa novidade na escola é o curso de gestão de partidos políticos. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre ele. Mas antes de mais nada, de continuarmos aí essa conversa um pouquinho sobre a escola, eu só peço permissão para rapidamente falar um pouco da escola jurídica. O que que acontece na escola jurídica hoje e por que que nós temos as escolas no Grupo Uninter? É muito importante até para que toda a comunidade compreenda que nós crescemos bastante e com esse crescimento veio a necessidade dessa divisão tão importante para que as pessoas consigam se situar em cada uma das áreas e também migrar de uma para as outras. Nós, enquanto diretores aqui, cada um quer trazer, obviamente, mais alunos para a sua escola, mas nós somos um todo e formamos aí a Uninter. Então, a escola jurídica hoje ela tem 13 cursos, é composta de mais ou menos 17.280 alunos. Nós temos na nossa equipe 60 colaboradores que atuam para atendimento dos alunos, tanto presencial quanto EAD, e aí a gente desempenha esse trabalho dando aí atendimento aos alunos de Curitiba e de todo o Brasil. Em relação aos cursos, reitor, nós temos, então, como eu disse, esse ano, o curso de gestão de partidos políticos, que é um curso inovador, você falou em inovação, né? E, então, se me permite, posso falar agora ou falar depois do curso?
Não, já vai em frente, já fale sobre isso.
Ok, então o que acontece? Nós temos o curso agora lançado em 2020 de gestão de partidos políticos, é um curso extremamente relevante aí para a população brasileira, tanto para quem vai fazer, como para quem vai, de certa maneira, usufruir aí do trabalho desses gestores de partidos políticos. Por quê? Sem política não se tem um país. Então nós pensamos nesse curso enquanto instituição de ensino, justamente para dar a melhor formação acadêmica para aqueles cabos eleitorais, assessores parlamentares, lideranças populares, militantes e funcionários e candidatos a cargos eletivos. Sabemos que os partidos políticos eles são detentores de recursos que conseguem fazer aí capacitação e profissionalização desses agentes políticos. E com isso nós trazemos essa novidade. E o mais importante é que é um curso tecnólogo que dura 2 anos e você tem uma formação excelente aí para atuação nesse mundo político aí do Brasil tão importante. E aí, o que eu digo para vocês? Uma das coisas bastante importantes nessa temática, e quando a gente fala em preocupação, por exemplo, reitor, de uma grade, né, para a formação dos nossos alunos, nós vamos pontuar e olhar para a questão metodológica e para a questão de conteúdo realmente que vai fazer a diferença na vida desses alunos. E aí nós trazemos, claro, estudos legislativos, como funciona a questão dos partidos políticos no Brasil, fazemos uma análise política brasileira e vamos estudar aí sobre organização partidária, contabilidade de campanhas eleitorais, porque nós vemos tantas informações nas mídias aí sobre desvio de recursos, prestação de contas. Então, nós vamos trabalhar todas essas questões aí relacionadas às eleições. E é claro que a Uninter, enquanto instituição inovadora também, ela traz aí alguns projetos, do qual até você participou conosco, que é aquele projeto Universidade Amiga da Justiça Eleitoral, do qual nós participamos o ano passado, foi um projeto extremamente diferenciado, e nós continuaremos a participar também esse ano aí, levando o diferencial para todo o Brasil, envolvendo todos os polos, porque é muito importante que nós, enquanto instituição de ensino, instituição de educação, consigamos aí envolver toda a coletividade. Então, em relação a inovação da escola é isso, mas eu não posso deixar de lado de dizer, quando você fala em tecnologia, que nós temos no curso da escola, no curso de investigação profissional, que foi lançado ano passado, nós temos um kit que chama, praticamente ele é um kit de detetive particular, para aqueles que gostam da área, e esse kit é composto, então, de relógio com câmera, é composto de uma caneta com câmera, e de outros elementos aí que propiciam a prática ao nosso aluno. Então, em termos de novidade, assim, de 2020, pegando um gancho recente, e agora para 2021, são esses dois cursos que nós temos na escola.
Ok, professora Débora, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Você logo volta aqui nesse bate-papo. Vamos agora Obrigada. Para uma situação em que o nosso professor Moacir Paranhos, uma das pessoas mais antigas, né, há mais tempo na Uninter, né, Paranhos está conosco aí na Uninter desde praticamente o começo das instituições de ensino, e estava ocupando o cargo de diretor da Escola Politécnica cumulativamente com a Pró-Reitoria de Administração. E a Pró-Reitoria tem um papel essencial aí no processo de gestão da reitoria como um todo, da área acadêmica como um todo, e aí nós, este ano, estamos precisando muito do Paranhos na Pró-Reitoria. E, com isso, o Paranhos, então, a partir desta semana, deixa a direção da escola e o professor Antônio Lázaro Conte, o Tom, que já está há muito tempo lá, né, conosco, aí na Uninter e também dentro da escola, assume essa direção. Então, vamos lá, Paranhos. Fala um pouco aí sobre essa perspectiva que você já estava preparando aí para 2021 e que o Tom agora vai... pega esse bastão aí e sai correndo.
Perfeito. Muito obrigado, reitor. Olá, Tom, Débora, Gabriela. Então, realmente a Escola Politécnica está passando por mais essa mudança, né? Uma mudança já prevista, e com a subida do Tom à diretoria, qual já várias vezes já o congratulei. O Tom está conosco na Escola Politécnica já quase 2 anos e na instituição acho que bem mais, né? E acompanhou aí praticamente todos os eventos, lançamentos de curso, etc. Depois ele vai poder falar um pouquinho aí sobre isso. Mas voltando um pouco no tempo, Tom, reitor, não tanto, né? Em 2020 foi um ano praticamente importante para a Politécnica, porque nós vínhamos com a Politécnica, de uma forma um pouco mais conservadora, com 6 cursos, 3 bacharelados, serão as 3 engenharias, né, que já existiam, produção, computação, né, e elétrica, e mais 3 tecnólogos, STs. Né? E agora, a partir de 2020, nós lançamos, em 2020, nós lançamos outros 6, quer dizer, nós duplicamos, né, a carteira, e agora, em 2021, estamos lançando mais 1. Então, estamos completando, para imitar a Débora ali, 13 cursos também na Escola Politécnica. Né? Isso trouxe uma amplitude maior no portfólio, desses cursos que têm ainda campo para crescer bastante, né? Depois vamos falar aí das novidades, né? Mas rapidamente, então, quais foram os cursos que foram lançados em 2020? Nós lançamos o CST em redes de computador, redes de computadores, ciência de dados, dispositivos móveis, né, e processos químicos e mecatrônica. Com esses lançamentos, na área, especificamente na área tecnológica, uma área de grande crescimento nacional, devido à necessidade das empresas de encontrar profissionais que não existem, né? Hoje as empresas estão batendo nas faculdades, nos cursos preparatórios para buscar profissionais. Mesmo não formados, eles estão precisando, devido ao crescimento, né, dessa parte digital em todos os ramos, né? Agora entrou essa parte, né, depois da pandemia, então ficou muito mais forte. Mas já era. Antes, aí, 18, 19, a gente já tinha aí o pessoal da Amazon, da Microsoft nos procurando, e nós fazemos parte aí dessas academias, vamos falar disso aí depois um pouquinho. A gente vê que esse ramo é muito grande. Então, nós acabamos ficando com 5 cursos nessa área, que são redes de computadores, ciência de dados, dispositivos móveis, gestão da tecnologia da informação, o GTI, e análise e desenvolvimento de sistemas. Sendo que a análise e desenvolvimento de sistemas nós estamos também lançando na nova modalidade telepresencial, que também provavelmente nós vamos falar daqui a pouco aí. Mas então, esses 5 cursos, essa predominância de cursos, que antes só haviam 2, né? Agora estamos com 5, é justamente para dar a possibilidade de formação de profissionais, que a gente sabe que a empregabilidade é muito, está muito, muito boa para esses profissionais que são dessas áreas. Mas, além disso, nós lançamos também num gesto, vamos dizer, quase que ousado, podemos dizer assim, de 19 para 20, o curso de engenharia civil à distância, e tem sido um sucesso. Nós fizemos uma previsão lá no início do ano para esse curso e já mais que dobramos, né? E nós, nesse curso, nós temos, assim, várias novidades nessa área de inovação. Então, a grande pergunta que se faz, como é que vocês vão fazer um curso de engenharia civil à distância? Quando é que eu vou assentar tijolo? Quando é que eu vou mudar a tubulação, né? Como é que eu vou... Não. Então, nós realmente fizemos um projeto bastante detalhado, demoramos mais de um ano para fazer esse projeto. O Tom foi partícipe desde o início desse projeto. E como é que a gente responde a essa pergunta? É simples. Nós trouxemos, primeiro, uma carga horária de práticas em campo, né, muito grande. Para vocês terem uma ideia, a gente deve ter perto aí de 300 horas de estágio obrigatório, que já é o estágio obrigatório, os alunos já vão estar indo em construções, em obras, etc. Nós colocamos mais 300 horas, até acho que era mais que 300, né, Tom? Acho que 360, se não me engano, em atividades extensionistas, que a gente só deu o nome de atividades extensionistas até para seguir a letra da lei, que nós somos obrigados, a partir do ano passado, mas principalmente para que essas atividades extensionistas fossem, além de trazer mais a prática, né? Traz a prática diretamente, ela também vai servir de contato dos nossos alunos no Brasil todo com a sua própria comunidade. Então, vou dar um exemplo, uma atividade extensionista, o aluno vai ser suposto aí numa comunidade qualquer ali da sua região, da sua cidade, e fazer, se prestar a uma associação, né? Conjunto de pessoas que necessitem, e vai fazer, então, vai se propor, com o apoio do polo localmente, nós aqui na Central, a fazer um projeto para a comunidade. Então, nós já temos lá um projetinho já pronto, né? Aliás, uma ideia de projeto pronto, que seriam unidades residenciais unifamiliares, né? Com pequenas casas. Então, esse projeto, o aluno vai desenvolver de acordo com as necessidades ali dessa comunidade, né? Então, ele vai estar trabalhando diretamente, supervisionado pelos professores aqui de Curitiba, e depois vai entregar esse projeto para a comunidade. E assim vai, nós vamos fazer uma série de projetos, todos em campo direto. Então, o aluno vai realmente colocar a mão na massa, né? Não só com projetos, mas também na prática, em construções, em obras, etc. Né? E também vamos ter aí os laboratórios portáteis, que vão simular de forma em escala, em pequena escala, vão simular construções com assentamento de tijolos pequenininhos, tal, mas vão ser, vai simular, por exemplo, uma estrutura de alvenaria de vedação ou alvenaria estrutural. Né? Se vocês quiserem saber o que que significa, daí vão lá fazer o curso de engenharia civil. Né? Então, a alvenaria estrutural seria aquela que você, a própria parede é a estrutura da casa. De vedação, não, você tem as colunas e o tijolo só fecha ali. Então, a gente vai simular essas duas situações e mais uma série de outras em um kit muito pequenininho, um laboratório portátil, que vai ser entregue para todos os alunos. Além dessa parte prática e toda a parte que eles vão estar em campo mesmo, nas obras, nós temos também o sistema de vídeos 360 graus. Então, nós elaboramos uma série de vídeos, né, vídeos desses, a maior parte é de propriedade da Uninter, onde o aluno ele emerge dentro da construção. Então, realmente, ele entra dentro, é uma realidade virtual, onde ele entra dentro de uma construção que está ali em andamento, em plena execução. Ele pode olhar para cima, olhar para baixo, poder verificar como foi assentado aquele tijolo, onde que passa a tubulação, os EPIs que os pedreiros, os carpinteiros, os eletricistas são obrigados a utilizar. Então, está tudo ali, é uma obra real, né? Nós pegamos, por exemplo, uma ponte do Rio Guaíba.
Moacir,
Oi?
só deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu estou com um vídeo desse na ponta da agulha aqui.
Pô,
eu acho que
você
melhor,
é fantástico.
Melhor, né? Vídeo, deixa eu ver aqui.
360
Se eu
graus.
consigo. Não, aqui não é.
Tem um ponto que é a
Share
ponte do
screen.
Guaíba.
Da tela. Vamos ver se eu consigo jogar ele aqui. Não, não é o vídeo aqui.
Opa,
Não é
chegou aí.
esse.
Não
É,
é?
mas não é esse, porque esse era um outro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu vou pedir ajuda aí para. Ah, não, era tela 2, janela, guia do Chrome. Acho que na.
São dois aí.
É IME, não é? É. Imersis, né?
Imersiza.
É isso aí?
Esse mesmo. Aí
Tá
está a nossa
ouvindo?
coordenadora do curso.
Essa. Ó, agora eu vou interagir. Ela está falando sobre o Porto.
Está no Porto de Paranaguá.
Ó, e eu tô. Sou
Com
eu quem
o
está
professor.
mexendo aqui, ó.
Isso. Pode olhar para cima, ver como é que está o dia hoje
Opa, vamos ver como é que está o dia. Ah, só bonito.
Tem uma torre, né? A professora
Ah,
Adriana
eu estou ouvindo
lá,
iluminação. Eu tenho
a
que. E o som?
iluminação. Acho que está, provavelmente, ele tem o som, né? Tem a narração dela
Não,
mesmo.
mas vocês não estão ouvindo, né? Só eu estou ouvindo.
Não,
Ah.
eu não está.
É, mas eu estou ouvindo, né? Aí eles estão explicando como é que os rebocadores empurram, né, um navio de grande porte para encostar aqui no berço, né? É como se tivesse lá, né?
Esse lá.
No, em
Bem, hoje você
terra, olhando.
tem essa relação, você não tem aí a ponte do Rio Guaíba? Que é uma
Tem que
construção.
fechar esse. Vamos fechar esse.
Aí, enquanto isso, eu vou conversando aqui, então, pessoal.
Vai falando.
Né? Então,
Vai
esses
falando.
vídeos, como vocês viram, né, quando ele é feito, realizado dentro de uma obra, né, ali com o pessoal trabalhando, ele fica fantástico. E daí o professor, ele vai poder também, não é só digamos assim, um passatempo dele vai ver, não, tem uma série de atividades acadêmicas que vão estar linkadas com o vídeo 360 graus. Vou dar um exemplo. Vocês viram ali no vídeo que o reitor mostrou que estava a professora Adriana. E ela estava com capacete, com bota, com uma série de coisas, de EPIs, né? De equipamento de proteção individual. Então, uma das ações seriam essas. Por exemplo, está lá na obra, daí você fala, bom, senhor aluno, por favor, entre lá na sua obra e verifique se todos estão usando os EPIs necessários, ou se tem algum que não está usando, algum dos funcionários ali da obra, né? E assim sucessivamente, ela pode perguntar uma série de coisas. Nós estamos chamando, Benhur, de visita virtual. O que acontece? Na engenharia civil, de tanto em tanto, o pessoal no presencial, de tanto em tanto, eles pegam o ônibus, está chegando aí. Eles pegam o ônibus e pegam todos os alunos. Aí.
Aqui é um estudo de solos, né?
Estudo de solos.
Eu não achei a do Guaíba, acho que não está aqui na minha relaçãozinha aqui.
Olha lá, tem uma coletadinha lá no fundo, né? Então, essa técnica, ela é muito interessante, porque o aluno, ele fica realmente, ele fica imerso, ele emerge 100% naquele ambiente, né? Então, ele tem essa sensação. Então, por exemplo, nós estamos chamando, Benhur, de visitas, essa é a preparação do solo para uma rodovia.
Para pavimentar, né, a rodovia.
Isso, então. Aí dá uma volta por aí, Benhur. Isso, olha lá.
Olha aí,
um desenhinho ali para ajudar o aluno, né? Saber o que são essas camadas. Está vendo ali? Para um pouquinho aí, por favor. Aí tem a estrada passando lá em cima e todas, pela cor, a gente diferencia os níveis, né? Tem um nível, o primeiro nível, o segundo nível, as cores ali da terra, né? Aí, com isso, nós vamos estar trabalhando esse estudo de como fazer uma... Acho que saiu aí. Como fazer uma rodovia, né? Então, essas visitas, nós vamos falar assim... Olha, voltando ao que eu estava dizendo. Então, na engenharia civil, por exemplo, presencial, o pessoal bota aí, os professores colocam os alunos num ônibus e vão lá visitar, por exemplo, uma rodovia como essa. Ou vão lá no porto, ou vão lá no aeroporto, para eles entenderem como foi feito, quais são as características principais e o que o engenheiro civil estaria fazendo. Eles vão lá, põem capacete, dão uma olhada e vão embora. Nosso caso, por ser à distância, nós vamos fazer de forma diferente, vamos fazer essas visitas virtuais. Aí nós vamos fazer a visita virtual a Itaipu, ao porto de Paranaguá, porque é o porto que está mais próximo aqui, mas ele é um dos grandes aí do Brasil, né? Vamos fazer várias visitas, como essa daí que foi na estrada, na ponte do Rio Guaíba, que é uma ponte fantástica que estão construindo lá no Rio Grande do Sul, algumas obras também do Norte, Nordeste. Então, o aluno vai estar totalmente imerso, né,
Esse vídeo aí da ponte, eu lembro, já faz algum tempo, né, que ele vem sendo produzido, e o fundamental nesse processo é que o aluno não vai lá e vê uma ponte pronta, né? Isso. Ele vai ter acesso às etapas, né, da construção de uma ponte, acompanhando processo a processo, né, etapa a etapa da montagem, da estruturação, e ele tem a visão completa, né? Visual mesmo, né? Ele está vendo ali o que está acontecendo e os professores explicando, né? Muito legal essa tecnologia, Moacir. Temos que investir nela aí e ir em frente.
Sim, nós já estamos investindo, né? Esse é o primeiro...
Além dos laboratórios virtuais também, né?
Sim,
vocês
também
estão investindo.
Exatamente.
Já.
Laboratórios virtuais para...
E os físicos, né?
Além de física, química, também tem laboratórios de solo, uma série de outros que vão estar disponíveis também. São
além desses, da casinha. Pena que você não tem a casinha para mostrar, é muito legal, né?
Pena mesmo.
É bonito, muito legal de ver.
É muito bacana. Então, o aluno realmente tem... E daí ele fica com o kit, ou seja, ele fica com os tijolinhos lá, com a massa, né? Aliás, a massa, nós vamos mandar a fórmula, ele não vai... Ele vai fazer a massinha dele lá com cimento, etc. Né? Uhum. E depois ele pode construir o que ele quiser. Temos certeza que vai ter muito aluno querendo mais dessas peças, né? Para fazer o seu palácio lá, para fazer um campo de futebol, para fazer um edifício. Né? E é assim que os alunos vão cada vez mais pegando gosto, né? pela sua futura profissão. Né? Mas também já aprendendo aí as características principais, né, deles. E aí, se formos olhar um pouquinho para o futuro, né? Bom, antes disso, eu gostaria de falar do curso de mecatrônica.
Tá.
O curso de
Vai lá.
mecatrônica Motiva, ele veio da ideia, né? Aliás, uma ideia que veio lá do professor Pickler. Escuta, mas os mecânicos de carros hoje em dia, eles não são só mecânicos mais, eles têm que ser eletrônicos também, porque os carros estão todos eletrônicos, né? São todos com sensores eletrônicos que definem o que que ele tudo que está acontecendo dentro do carro, como se fosse um raio-x, né? Então é uma dificuldade que as concessionárias, e nós visitamos várias concessionárias, fizemos contatos com várias indústrias, inclusive com a Volkswagen, né? E eles informaram isso, uma grande dificuldade que eles têm é o mecânico, que entende tudo, a parte mecânica, mas ele não estava conseguindo absorver a parte eletrônica. Aí surgiu a nossa ideia de fazer um curso totalmente inovador, não existe, que é o curso de mecatrônica automotiva. Mecatrônica mistura mecânica com eletrônica, né? E automotiva porque vai trabalhar aí realmente como mecânico. É um mecânico diferenciado, é um mecânico líder, é um mecânico que vai ser, digamos assim, dentro ali da sua estrutura, vai ser um mecânico que daqui a pouco vai estar ensinando aos outros. Aí,
Maravilha.
curso superior,
Excelente.
curso superior de mecatrônica. Então, esse é um curso que o pessoal até confundia, Benhur e Débora. Ele confundiu, mecatrônica automotiva, então é o cara que vai trabalhar na eletrônica, na mecatrônica das grandes indústrias fabricantes de carro. Não é, né? Ah, não, mas eu não vou falar que é um curso superior para mecânico. Ah, por que não? É um curso para mecânico. É uma
É
empregabilidade
isso.
muito boa. Na verdade, muito forte, porque, como eu falei, as concessionárias estão todas atrás aí de profissionais dessa área, né? E também tem o kit, o laboratório individual, com algumas ferramentas, tal, e tem a parte prática, ele vai na oficina, vai desmontar carro, vai ter a supervisão de técnicos aqui, de professores, mestres, que são dessa área. Nós contratamos, por exemplo, um professor, o professor Flávio, que veio da área do Senai e ele trabalhava diretamente com concessionárias, né? Então, esse é um curso que já está tendo uma procura muito boa e a gente entende que vai aumentar, porque cada vez mais a eletrônica está entrando na vida de todos nós, né?
Excelente, muito
Exatamente.
bem,
E não
Marcelo.
precisa de um mecânico, não é? Meu Deus do céu.
É, vou.
Precisa.
Tom, fala um pouquinho então, Tom, deixa o Marcelo molhar a garganta ali
Isso,
e fala um
virtualmente.
pouquinho aí sobre perspectivas. Enquanto você vai falando, eu vou mostrar aqui uma imagem que havia há algum tempo questionamentos aí sobre uma questão, e eu já vou mostrar uma imagem com a resposta, e vocês já vão entender. Mas, Tom, começa aí.
Bom dia, prazer
Som,
em revê-lo, Débora, Moacir, Benito.
aí.
E Gabriela, tudo bem? Prazer revê-la. Faz tempo que eu não a via. Eu confesso que assim, ficar por último é bacana porque a gente pega bastante ganchos, né? Falando primeiro no que a Débora comentou, eu já fiquei entusiasmado para fazer os dois cursos, né? Já estou assim, opa, isso é bacana, Benhur.
Essa.
Isso é da Amazonas, né?
Olha aí, ó. Esse
Alqueia,
aqui,
de
olha,
Amazonas,
olha, e não, é Pará, é
Pará.
Pará. Olha,
Pará,
a carteira dele saiu no dia 22 de fevereiro.
que dois
Olha
fevereiro.
aqui, ele escreveu aí, ele publicou, né? Olha aí, bom dia. Para quem estava em dúvida se o CREA reconheceria o diploma da Uninter, aí está, obrigado. Olha aí, ó. Nossos alunos nos enchendo de orgulho, tá? Vildiner. Muito sucesso na sua carreira. Altamira, Pará.
Altamira,
CREA dele feito. O CREA tem um serviço público federal, né? A equipe aí, liderada pelo Moacir e pelo Tom, fez todo um trabalho junto ao CREA, de atendimento a todas as regras, e nós tivemos nossos cursos aprovados. Está aí, então, um engenheiro eletricista, que é o Wildner Cardoso de Matos. Queria mostrar isso para caracterizar aí essa,
Perfeito,
né?
realmente, todos os alunos que foram, a primeira turma da Politécnica de Engenharia, das três engenharias, se formou agora, em 2020. todos já estão com o seu CREA na mão.
Seu CREA.
Todos já estão. Essa foto eu recebi também várias, que o pessoal tão alegre mandando, olha, eu tenho o CREA.
Legal.
São para nós. Olá, Tom.
Olá, Tom.
Verdade. Realmente, a gente fez um trabalho muito grande para fazer o registro lá no CREA dos três cursos de engenharia. Nós já completamos as turmas, né? A engenharia elétrica, a engenharia de produção e a engenharia de computação. Esses três cursos, já temos cursos, turmas formadas, né? Completou 5 anos agora, a formatura foi agora, está sendo agora, janeiro, fevereiro e março, e os resultados foram muito bons, né? Nós tivemos as avaliações em loco pelo Ministério da Educação, tivemos as notas máximas no EAD, então, assim, o resultado foi muito bacana. Sempre lembrando que essas três engenharias também têm seus laboratórios portáteis, né? Individuais. Não é assim, igual o que a da Débora comentou nos processos de investigação, mas tem a sua parte técnica muito bacana. A mecatrônica também tem seu laboratório individual. E o grande lançamento desse ano está sendo a engenharia de software, né? É um curso também que vamos ter o registro no CREA assim que nós tivermos a primeira turma se formando. Ele é um curso diferente porque é um curso de 4 anos. Né? É a engenharia de 4 anos, o que não é muito comum. Todas as demais engenharias são de 5 anos. Essa tem a oportunidade, a possibilidade de ter, inclusive ter uma diretriz curricular própria de 4 anos de duração. E para os próximos meses aí, a gente está trabalhando forte, né, para fazer alguns lançamentos, talvez para já consigamos em 2021, 22, começo de 22 ou no finalzinho agora de 2021, em algumas áreas. Não sei se a gente pode já antecipar alguma coisa, bem, ou é mais prudente a gente deixar assim futuros.
Pode comentar, sim. Comenta aí com as pessoas. Cria expectativa aí já nas pessoas. Vai devagar, né? Não fala, vai muito fundo.
Tá. São muitos, mas eu vou falar basicamente de dois que já estão assim em estágio avançado, que é mais uma engenharia, né? Mais um bacharelado, que é a engenharia ambiental. Eu acho que nós vivemos um momento mundial em que a necessidade dos cuidados ambientais cada vez fica mais forte, mais necessário para que a gente permaneça, né, como seres humanos aqui na Terra, porque o engenheiro ambiental ele tem como atividade principal exatamente cuidar, prevenir os problemas que a gente pode ter. E atua nas mais diversas áreas, né, mas principalmente nas indústrias. Né, nós temos que ter realmente procedimentos que evitem problemas futuros na parte ambiental. E um outro curso que a gente está muito assim, empolgado mesmo, chama-se Curso Superior de Tecnologia, um CST, uma duração de 2 anos e meio, na área de automação industrial. Né? A automação ela também é outra vertente muito forte no mundo. Né? Nós estamos fazendo automação em casas, estamos fazendo automação em processos industriais, com uma intensidade nunca antes vista, né? Nós queremos aumentar a produtividade, ter maior certeza naquilo que nós estamos produzindo, mantendo um nível de qualidade elevado. São os dois cursos assim, que já estão, digamos assim, avançados para que a gente possa fazer o lançamento, em breve, nas telas da Uninter.
Tom, eu gostaria até de chamar a atenção, eu fui questionado há dias, já em alguns momentos anteriores, agora recentemente, sobre essa questão da duração dos cursos de engenharia. Não só de engenharia, de uma forma geral, bacharelados, né, agora as licenciaturas. Bom, licenciaturas todas passaram para 4 anos, determinação do CNE, não podem ser ofertadas em menos tempo. Tempo mínimo, 4 anos. O que tem não é bem novo, mas uma nova situação aí por algumas instituições é a questão da oferta de cursos em engenharias, em geral, não só a da computação e de software, que tem DCNs que permitem, e carga horária que permitem ser realizadas em 4 anos, mas engenharia civil, elétrica, eletrônica, enfim, mecânica, tem instituições trabalhando em 4 anos. As regras são claras, como diria aquele comentarista aí de futebol aí que acompanha lá o Galvão Bueno. As regras são claras. Existe uma resolução do CNE que diz que cursos com duração de X horas só podem ser ofertados em 5 anos no seu tempo mínimo. Mas depende da instituição. Se quiser fazer um curso em 6 anos, pode fazer. Mas se quiser dar menos carga horária, né, por semestre, fazer um curso em 6 anos, até pode. Agora, não pode fazer em menos que 5 anos. Isso é determinação legal. Então, um curso de administração em 3 anos está fora da legislação. Ah, mas eu consigo encaixar aqui uma carga horária menor em administração. Não pode. Por quê? Porque tem diretrizes curriculares nacionais para esses cursos. Como você já mencionou, Tom, tem lá a diretriz curricular nacional para as engenharias, para a administração, para direito. Não pode ser feito em menos tempo, porque existem, inclusive, leis complementares também. Então, não é simplesmente uma regra. Existe um emaranhado aí de regras jurídicas que definem essa questão do tempo mínimo dos cursos. E quem está inventando a roda, né, poderá ter problemas sérios aí no futuro, tanto com o CREA, no registro aí do seu diploma para efeito de conseguir a sua habilitação profissional, quanto com o próprio reconhecimento, ou se alguém, uma instituição, por exemplo, como nós, digamos nós aqui, temos aí a engenharia reconhecida, vamos reduzir para 4 anos. Não pode. Não pode fazer isso. Por quê? Porque vai ter avaliações posteriores destes cursos para renovação de reconhecimentos e o curso poderá não ser renovado, não ter o seu reconhecimento renovado. Então, esclarecendo mais uma vez, isso tive questionamento de polos lá do norte, nordeste. Mas aqui é o concorrente, instituição X está ofertando engenharia em 4 anos. Se não for computação ou de software, não pode. Essas duas estão bem explícitas na legislação. As demais têm que ser dentro do tempo mínimo de 5 anos. Assim como os bacharelados em administração, ciências contábeis, tempo mínimo 4 anos. Direito, tempo mínimo 5 anos. Então, não dá para a instituição aligeirar esse processo de formação. Certamente vai ter problemas lá à frente, a instituição e os alunos. Então, fica aí um recado bem direto e objetivo em relação a essa questão dos tempos de duração dos cursos.
Perfeito, Benhor. É legislação mesmo, né? A gente não tem como legalmente mudar isso. E os alunos, os candidatos, né, de outras instituições, alunos e candidatos, têm que estar muito atentos a isso, né? Não pode entrar aí numa situação depois complicada, não consegue validar seu diploma e tudo mais. Eu só queria aproveitar, bem, para dizer o seguinte, uma das coisas muito bacanas que nós temos nos 5 cursos lá da área de informática e mais nas engenharias nossas, é a possibilidade do aluno, quando se forma conosco, já fazer um aproveitamento muito grande de disciplinas para cursar uma segunda engenharia. As mesmas coisas lá nos 5 CSTs da área de informática, acontece a mesma coisa. Há uma grande sinergia, né, nas matrizes curriculares desses cursos, de modo que um aluno, quando se forma num curso de, por exemplo, se forma num curso de engenharia de computação, e depois ele quer fazer algumas disciplinas, se formar também como engenheiro elétrico, ele tem uma quantidade muito pequena de disciplinas. Às vezes, em 2 anos, 2 anos e meio, ele já consegue uma outra, um outro diploma de bacharel em elétrico, bacharel em computação, a mesma coisa com as outras engenharias. Alguns cursos também de tecnólogos nossos têm uma similaridade, uma sinergia muito grande com as engenharias. É o caso, por exemplo, do CST em Gestão da Produção Industrial, que dá uma base muito boa para, se o aluno tiver interesse, se tornar um engenheiro de produção, com mais alguns anos de estudos. Então, assim, é muito interessante e bacana como a gente oferece, né, essas possibilidades para os nossos alunos. E acho que é importante, né, a gente frisar isso. Eu queria abreviar cursos, não é uma possibilidade interessante.
Legal.
Obrigado, Bruno.
Reitor, nessa mesma linha aí dos cursos, né? Inicialmente nós colocamos os cursos mais recentes, então seja os recém-nascidos, né, da nossa escola jurídica, como eu disse, é a gestão de partidos políticos, mas eu queria ressaltar o seguinte: nós temos aliado essa questão tecnológica e de toda essa situação da engenharia que está tão inovadora, e principalmente na Uninter, com essas possibilidades, nós temos aí, professor Paranhos, que nós podemos fazer, e Tom também, um casamento entre os cursos, como por exemplo o nosso curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, que é um curso de extrema importância também, que nós lançamos em 2019, e nós sabemos que no Brasil nós temos muito problema de trânsito ainda, nós temos que pensar um trânsito mais seguro para toda a comunidade, precisamos instruir, orientar pessoas, e esse curso veio com essa conotação. Então nós temos esse excelente curso que pode ser atrelado aí a todas as engenharias, inclusive com tecnologia, porque cada vez mais nós teremos a implementação aí de tecnologia. E não menos importante do que esse, Reitor, nós temos aí um assunto que está pipocando aí em todos os momentos, que é a questão do vazamento de dados. E para esse nós temos aí o curso de gestão em segurança e defesa cibernética, que é um curso tecnólogo também, e que vai tratar aí dessa questão da informação, da segurança da informação, né, das questões todas aí, de vazamento de dados. E
LGPD, né?
LGPD, exatamente. Então, nós estamos num momento assim, bem propício para o estudo. Até quero convidar todos vocês que ainda não decidiram qual curso fazer, e essa é uma boa opção, não é? E atrelado a isso, as escolas vão trabalhando, obviamente, eventos e temas relacionados, como é o exemplo do evento que nós vamos fazer nesse final de março, para tratar justamente do que aconteceu no Brasil e no exterior em relação a essa questão de vazamento de dados, tá? Então, quando a gente fala em inovações, que foi uma das primeiras palavras do reitor, nós queremos trazer realmente à mesa essas possibilidades para incrementar aí a formação e para melhorar aí os nossos profissionais. E um outro curso também que nós lançamos, que também está atrelado à importância da capacitação dos profissionais públicos, é o curso de bacharelado em administração pública, é também um curso recente aí que proporciona uma excelente formação. Então, o que nós percebemos é que todos esses cursos, ao mesmo tempo que eles estão em escolas diferentes, mas eles se complementam aí na formação dos profissionais. Então, eu quero deixar registrado aqui, quando a gente fala um pouquinho em inovações para 2021, é justamente essa tecnologia vindo aí em vários momentos nos cursos, de uma forma ou de outra, seja por um kit ou seja por essas outras inovações apresentadas aí pelos colegas, essa possibilidade de realidade virtual, a inteligência artificial, enfim, várias outras formas, mas essa questão aí de nós pensarmos realmente à luz daquilo que está acontecendo. Então, agora está acontecendo esse problema de vazamento de dados, de insegurança da população, então nós vamos fazer um evento para discutir isso aí, e já desde então está toda a comunidade convidada.
Obrigado, convite aceito, Débora.
Vamos lá.
Aliás, temos várias ideias que a gente pode aí fazer em conjunto. Você falou, por exemplo, segurança no trânsito, esses filmes de 360 graus, eles adaptam perfeitamente. Né, situações de trânsito onde o aluno vai sentir uma possibilidade de um desastre, alguma coisa assim, sem estar lá, né? É uma prática virtual mesmo, né? E também na área de ciência de dados, Débora, pelo que você estava comentando, eu acho que tem um grande campo em relação ao direito, né? As leis, o trabalho com os dados, de tal forma que facilite a vida aí dos advogados, né, das pessoas que estão militando. Tem realmente uma inteligência artificial por trás dessa massa de dados que tem na área de direito, né?
Exatamente, vamos trazendo para todas as áreas, né?
Bom, eu só tenho que agradecer a participação de vocês, já estamos chegando a 50 minutos de programa, já é um tempo legal, foi muitas informações aí para as pessoas que nos acompanham, e então deixo aí os microfones abertos para as suas despedidas aí com os nossos, as pessoas que nos veem ou ouvem.
Benho, já que eu fui o último, deixa eu ser o primeiro para me despedir.
Claro.
Aproveitar que, dentro dessa linha que você nos pede muito, né, de uma integração muito grande entre as escolas, há um programa nas licenciaturas chamado Sextou, nas exatas, né? E a engenharia agora está trabalhando junto com o pessoal das licenciaturas, e hoje à noite já, a gente já retoma, né, esse trabalho. Nós vamos ter as aulas hoje à noite, a primeira de cálculo diferencial integral, depois nós vamos ter, eles chamam de português nas exatas, mas é uma coisa muito bacana. Eu diria que é uma interpretação das questões da exata. É um raciocínio lógico que ali está sendo desenvolvido. Depois nós teremos as aulas de funções e depois matemática básica. São quatro aulas, começa hoje às 18h30, vai até às 21h40. Então fica com o convite aí para quem quiser curtir. Quem
pode? Qual é o caminho aí, então? Qual é o caminho para
ser? Vai ser colocado depois, disponibilizado lá para todos os alunos.
Manda depois aqui para a Bárbara. A Bárbara coloca aqui no Facebook aí do programa também. Aí o pessoal acessa por aqui também, já que você, né, deu esse toque aí importante, o pessoal já pode acessar depois aqui.
Tá bom, meu bem, já encaminho. Estou sem o link aqui, só estou com a...
Tá bom,
com a sequência. Obrigado. Obrigado a todos, obrigado pela participação, é muito bacana isso.
Valeu.
Muito bom a gente poder comentar um pouquinho sobre o que a gente tem trabalhado nas nossas escolas. Né?
Legal. Você...
Muito obrigado, reitor, né, colegas, né, foi bastante importante a gente poder falar um pouquinho aí do trabalho lá na Politécnica e passar o bastão aí para o Tom, de forma que ele dê continuidade, né, e traga essas novidades todas aí que ele já tá planejando, já está lá no forno. Né. Da nossa parte, eu vou continuar apoiando a Politécnica no que for necessário, sabe que não é nem um trabalho, seria um hobby, né, para mim, né, essa sexta-feira eu já estou lá participando, é um negócio, tem gente que gosta de drink, tem gente que gosta de vinho, como eu sei que o reitor gosta, eu gosto de matemática, né, é um hobby, né, o pessoal chama a gente também de louco, mas essa é uma outra coisa, mas muito obrigado, na pró-reitoria a gente tem aí um grande desafio, que é a administração, a estruturação de custos, né, dentro da área acadêmica, e vamos estar continuando. Muito obrigado, reitor. Bom dia a todos. Obrigado, Débora.
Obrigada. Então, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com os colegas, com o professor Tom e o professor Moacir. Desejo sucesso aí nesse novo desafio, que não é tão novo, na verdade, é só mais uma cachaçinha daquelas que a gente gosta, né, relacionada ao nosso trabalho. Agradeço ao reitor aí sempre por todo o apoio nos projetos que nós estamos fazendo na Uninter. Quero convidar toda a comunidade acadêmica, você que ainda não decidiu qual curso fazer, venha para a Uninter, nós estamos aqui para ajudá-los a escolher o melhor curso para a sua profissão, aí para o seu futuro. Agradeço a Gabriela, um grande abraço a todos os polos de apoio presencial do Brasil inteiro, vamos em frente na nossa captação aí de mais alunos, e deixo aqui o desejo de um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada.
Obrigado, então, a Débora, Moacir, Tom, Gabriela, Bárbara, que fica nos bastidores, pelas participações excelentes aí, mais um programa. E eu costumo dizer aqui que o meu final de semana fica sempre muito melhor depois dos programas aqui na sexta-feira pela manhã, porque a gente ouve muita coisa boa, temos tido aí participações de alunos, gestores de polos, enfim, e ficamos conhecendo um pouco mais aí do trabalho que é realizado aí por todo esse Brasil, e agora é um desafio para conversarmos sobre o que está acontecendo lá fora. Fica aí uma provocação para a CNU de organizarmos aí um programa para conversarmos com as pessoas que estão em outros países e até em outros continentes, que fazem parte já da Uninter. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de semana.
Conversa com o Reitor.